98 Notícias.
Campo Formosense lança livro com histórias do cotidiano na Delegacia da Mulher em São Paulo, onde atuou por 26 anos. Rosita Veras testemunhou como chefe do setor de inteligência e mediadora da Delegacia da Mulher de Jundiaí situações que destacam as facetas do comportamento humano. São relatos inusitados transformados em literatura por essa baiana que foi morar em São Paulo com a mãe quando era criança. Rosita, que é filha do diretor-presidente da 98 FM, Zito Veras, conversa com a gente ao vivo pelo telefone. Rosita, boa tarde. De início, a gente fica na curiosidade para saber que episódios da vida real são esses presenciados ao longo desse tempo na delegacia. Poderia contar dois deles? Boa tarde.
Oi, boa tarde. Boa tarde, família, amigos, ouvintes da 98. É um prazer falar com você, falar a você. Sim, essa questão dos casos, eles são muito diversificados. E vão de violência doméstica, abuso sexual, passando por crimes contra a honra, como crimes de menor potencial ofensivo, injúria, calúnia, difamação, incluindo menores, porque há algum tempo as DDMs aqui de São Paulo faziam atendimento a menores também. E aqui em Jundiaí, onde eu atuo a vida toda, tem de 400 a 450 mil habitantes, e isso gerava, assim, em torno de uns 20 registros diários. São muitos casos, mas assim, eu me lembro de dois desfechos diferentes que não estão incluídos no livro, porque muitos casos eu tive que excluir, porque mesmo assim, abstraindo as histórias, ainda assim causaria a identificação imediata dos envolvidos. Então, eu vou falar de um caso, de dois casos que tiveram desfechos diferentes. Porque eu nutria um carinho especial pelas vítimas. Se a gente acaba, assim, de uma maneira ou de outra, se agraciando com as pessoas, tomando uma empatia maior por elas. Um deles foi de uma mulher nordestina. Ela era nordestina, ela saiu em busca de emprego, veio a São Paulo, ela tinha dois filhos. Você me ouve bem?
Sim, sim, estamos te ouvindo. Pode ficar à vontade.
E aqui ela se amaziou, em Jundiaí ela se amaziou com uma determinada pessoa, extremamente preconceituosa, pelo fato dela de ser mãe solteira, e ela não conhecia esse lado, acabou conhecendo esse lado dele depois de um tempo de morando junto. E ela apanhou, ela sofreu toda a forma de violência. Mas ela estava aqui sozinha, família longe, ela não tinha com quem contar. E numa dessas agressões, ela tomou rédea da situação, foi sozinha, sem apoio da PM, ela foi para a delegacia, pediu ajuda. Ele foi preso em flagrante, a gente entrou com a medida protetiva. Infelizmente, na ocasião, a gente ainda não tinha, como tem hoje, os abrigos para as vítimas de violência doméstica. Mas ela já estava determinada, ela já tinha aviado um emprego, ela já tinha creche para as crianças, ela estava determinada a mudar de vida. Porém, preso em flagrante, no dia seguinte, ele saiu. Eu não lembro se já havia audiência de custódia ou se ele saiu porque os flagrantes eram levados para a defensoria e avaliados pelos juízes de plantão. Mas, assim, no dia seguinte, ele estava na rua. Aplicação falha da lei, né? Então, ele voltou para casa descumprindo a medida protetiva, o que 80% dos agressores fazem. E mesmo ela tendo sido determinada, ele voltou para casa, ele arranjou uma arma e o desfecho foi muito triste. Ele atirou contra ela e matou. Foi muito triste isso, porque era uma mulher que tinha, assim, tomado a decisão de mudar a situação dela, dos filhos, e foi infeliz nesse sentido, infelizmente. Mas teve uma outra também que teve um desfecho muito bom. Ela era uma mulher vitimada por um ciumento patológico, porque o ciúme ele é uma patologia e ele deve ser tratado como tal. Ela trabalhava em casa, porque ele não permitia que ela fosse trabalhar fora, e ela vendia salgados para padarias, para bares. E ela tinha vários registros de ocorrência, de ameaça, de agressão, injúrias, enfim. Ela era agredida constantemente. Porém, ela tinha família na cidade, mas ela ainda vinha daquela família tragicamente tradicional no trato à mulher. Ainda adepta daqueles ditados antigos, ruim com ele, pior sem ele. Aquelas coisas, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, ela se via sozinha com os filhos, não tinha com quem contar. E um dia, ela, fazendo os salgados dela, ele a agrediu com um golpe de faca e teria sido pior, porque aí, nesse momento, ela agindo em legítima defesa, a única coisa que ela podia fazer ali, ela jogou a panela de óleo quente nele e aí ele acabou ficando cego, foi uma lesão muito grande, ele acabou ficando cego, e, porém ela não foi à júri. Foi condenada a pagar pensão vitalícia para ele, e o que ela faz perfeitamente, porque a partir dali, ela ressignificou a própria vida, seguiu por outra trajetória, e hoje ela segue comerciante de sucesso no polo gastronômico da cidade. Então, os desfechos eram muito variados também.
Uhum. Ô Rosita, com esses casos contados no livro, de que forma o leitor poderá olhar para o combate à violência contra a mulher?
O objetivo dos relatos, eu penso que as histórias contadas, elas vão mostrar infinitas possibilidades que a gente tem de tomar as rédeas da própria vida, né? A mulher mudou, a mulher hoje ela ocupa um outro espaço na sociedade, isso é claro. Hoje a gente tem muitos projetos sociais, nós temos números maiores de delegacias da mulher, nós temos casas-abrigo para vítimas, atendimentos psicológicos, jurídicos, gratuitos, médicos também, para vítimas de violência doméstica, né? Violência sexual, os coquetéis anti-HIV que são concedidos pelo Estado. Tudo isso diz que denúncia, que ajuda muito, porque ele traz à tona aquela vítima que não tem coragem de denunciar. Então, todas essas denúncias, elas são feitas em 180 e chegam nas delegacias e as providências são tomadas. Então, os contos expõem exemplos de toda essa trajetória de evolução e das formas que a mulher tem de sair dessas situações que ainda vitimizam. É isso.
Ok. Olha, eu vou convidar o Leandro Daniel aqui também para participar da nossa entrevista com a Rosita Veras. Leandro Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Macário e ouvintes. Boa tarde, Rosita. Parabéns pela iniciativa, pela ideia e sucesso também. E daí eu pergunto, além de escrever seu próprio livro, você tem atuado como escritora fantasma. Explica como se dá esse trabalho.
Boa tarde, Leandro. Esse trabalho eu já faço há muito tempo. Ghostwriter, escritor fantasma. Então eu escrevo a quem me solicita, de repente uma pessoa quer escrever a própria história ou qualquer outro tipo de história ou qualquer artigo, eu faço articulação em jornais aqui também. Então eu escrevo e vendo os direitos autorais. Eu escrevo e permaneço no anonimato, é isso. Tenho feito esse tipo de trabalho.
Uhum. Ô, Rosita, e para quem tiver interesse em adquirir o livro, o que fazer?
O livro, eu vou lançar no dia 8 aqui em Jundiaí. E só a partir do lançamento, aí a editora ela liberou para colocar o livro nas plataformas virtuais. Então, por enquanto, eu sei que na Amazon, e depois eu vou ver com a editora quais serão as outras plataformas de venda.
Ok, nós te agradecemos então pela sua participação aqui conosco no Jornal 98 Notícias. Sucesso, enfim, é reflexo de todo o trabalho que você desempenhou ao longo de toda uma vida e podendo compartilhar com as pessoas aí essas experiências vividas, vivenciadas e, de certa forma, eu acredito que você também, através do seu trabalho, ajudou muita gente e agora vai continuar ajudando, compartilhando essas experiências e tudo isso que você vivenciou ao longo de toda uma carreira. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço. Espero que a leitura seja aprazível e que surta um efeito bom. E o contexto é apropriado para isso, né? A gente precisa caminhar em busca de mudanças evolutivas. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Um abraço a todos vocês, especial meu pai e irmão, Edilene. Um abraço e muita saudade dessa cidade.
Ok, muito obrigado, Rosita Veras, que testemunhou como chefe do setor de inteligência e mediadora na Delegacia da Mulher de Jundiaí, situações que destacam as facetas do comportamento humano. Relatos inusitados transformados em literatura por essa baiana que foi morar em São Paulo com a mãe quando era ainda criança. Rosita, que é filha do diretor-presidente da 98, Zito Veras, conversou conosco aí a respeito deste livro e nós agradecemos. Posteriormente nós estaremos trazendo outras informações a respeito do lançamento, conforme ela disse. Então logo tenhamos aí a informação das plataformas digitais em que estará disponível e também sobre o lançamento nós estaremos informando, trazendo outros detalhes aqui também no Jornal 98 Notícias.